económica e social recentemente aprovado nesta Casa, o Plano Nacional de Regadios, a organização de diversas fileiras produtivas, a agricultura familiar e a agricultura biológica, a incorporação de inovação e investigação nas diversas atividades agrárias e também os desafios a que a agricultura e a pecuária enfrentam em relação à sustentabilidade energética e à obrigação da redução dos gases de efeito de estufa. Por isso, confessamos a nossa perplexidade para perceber a visão e a leitura que o PSD hoje trouxe para este debate. É que a agricultura portuguesa, imagine só, em 2019, teve um dos 4 resultados económicos mais favoráveis dos últimos 10 anos. E que à data do início da pandemia, tínhamos conseguido abrir além fronteiras 57 novos mercados para os nossos produtos. Senhores deputados, não basta carregar sempre na mesma tecla. Falta de peso político do Ministério da Agricultura para fazer dessa frase batida uma visão política alternativa ou diferenciada que o PSD deveria mostrar. Aquilo que importa hoje é perguntar qual é, afinal, o vosso pensamento em relação ao papel que reservam para todo o setor agrário português no âmbito da PAC, a que estamos vinculados. E dessa leitura, senhora deputada, essa leitura tem que conter coerência para não caírem na tentação fácil de defenderem coisa diferente agora, claramente em contramão com aquilo que defendiam e apregoavam quando era governo. Como todos sabemos, o zigue-zague não é estratégia, é simplesmente disfarce para esconder a falta de rumo e de pensamento estruturado. Por isso, ficam aqui algumas questões. Estão ou não estão de acordo com as medidas que o Governo tem implementado para simplificar processos, antecipar pagamentos, criar linhas de crédito, dar liquidez aos setores, dar sustentabilidade e previsibilidade à produção e aos mercados? Estão ou não estão alinhados com a agenda para a inovação que o Ministério da Agricultura está a ultimar? E que alternativas apresentam para que todo o complexo agroalimentar esteja preparado para os múltiplos desafios que a nova PAC vai colocar, particularmente no que se refere à redução dos respectivos impactos ambientais? Consideram ou não que devemos aproveitar este contexto para construir um novo contrato, uma nova aliança entre a produção nacional e a distribuição, corrigindo o mais possível assimetrias crónicas? Estão de acordo ou não que devemos concretizar rapidamente a revisão do Código dos Contratos Públicos para que possam ser valorizados de forma mais intensa os produtos locais, a agricultura biológica e as cadeias curtas? Estão disponíveis ou não, já agora, para apoiar o Governo do Partido Socialista para que se consiga êxito na mesa negocial da Comissão Europeia, por forma a vermos assegurada uma transição justa e faseada para a nova PAC e para o novo Pacto Ecológico Europeu? Afinal de contas, senhora deputada, e para além da insustentável leveza da argumentação que gira à volta da falta de peso político, o que é que verdadeiramente o PSD propõe como caminho alternativo para o crescimento e para o sucesso do setor agrário português? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Emília Cerqueira falou hoje da importância da produção agrícola nacional e de um recurso que é fundamental para o seu sucesso, a água. E hoje gostaria de refletir e debater consigo, com o PSD, porque o PSD não é um partido negacionista, a importância e a utilização deste recurso com base nos mais recentes dados da comunidade científica. O cenário das alterações climáticas que vivemos, como sabe, é dramático. Ao atual ritmo de emissões, temos menos de 8 anos para garantir a nossa sobrevivência neste planeta e Portugal é um dos países europeus que mais sofrerá com os seus efeitos. Os cientistas dizem que abaixo do paralelo 40 os territórios serão inabitáveis e em Portugal o paralelo 40 está na Figueira da Foz, pelo que 60% do nosso território está em risco de desertificação, nomeadamente o Alentejo e o Algarve, onde a redução da disponibilidade de água já se faz sentir há muito. mas o país continua a apostar em olivais e estufas intensivas, no Alentejo, ou na cultura do abacate, no Algarve, uma produção com uma enorme produção pegada hídrica. Isto ao mesmo tempo em que populações são abastecidas de água por autotanques no Sotavento, Algarvio. Não se percebe como é que é possível continuarmos sem um ordenamento territorial agrícola baseado na nova realidade climática e não nos preparamos para o que aí vem, como destruímos os recursos que ainda aí temos. Ao longo das últimas décadas, os valores económicos têm prevalecido em detrimento da salvaguarda do património ambiental e paisagístico. É o que se tem passado na Costa Vicentina, que foi plastificada de estufas, e mais recentemente com o olival super intensivo, que destrói e contamina solos, desperdiça água e extingue espécies em zonas de seca afetadas pelas alterações climáticas. E porque o PSD não tem uma visão negacionista sobre a realidade climática, porque o PSD defende a compatibilização da economia com os valores ambientais, não concorda, senhora deputada, que se deveria de uma vez por todas regulamentar as produções agrícolas superintensivas e que nas zonas afetadas pelas alterações climáticas e pela seca deve o país apostar em culturas adaptadas a esta realidade, ao invés do atual modelo e políticas agrícolas de esbanjamento de água e destruição de solos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, agradeço as perguntas. Sr. Deputado Francisco Rocha, quanto à falta de peso político que referiu 6 ou 7 vezes na sua intervenção, são palavras suas e, portanto, parece-me que é esse o pensamento que tem em relação à vossa ministra, porque se ouvisse a minha intervenção e não a trouxesse escrita antes do debate, veria que eu não falei uma única vez na vossa ministra. São vocês que têm tanta consciência da falta de peso que ela tem, que têm necessidade de vir aqui reforçar várias vezes para se defender daquilo que não precisam porque não foi referido. É muito interessante este pequeno detalhe. Mas coisas de quem trouxe intervenções pré-escritas. Quanto ao resto, às questões da PAC, da nossa visão da agricultura, Sr. Deputado, basta ouvir a minha intervenção inicial. Continuamos no grande problema de nós trazermos intervenções preparadas e depois não batem certo com aquilo que foi, porque é aquilo que foi dito. Agora, Sr. Deputado, aconselho a voltar a ver a minha intervenção, terá resposta a quase todas as questões. Só mais uma questão que gostava de lhe dizer, Sr. Deputado. Os zigzags do PSD, nunca existiram zigzags do PSD. Aliás, quando houve aqui uma comissão eventual para a negociação de pacote plurianual 2030, o PSD fez inclusive um acordo para que se defendesse o melhor pacote para Portugal. E isso é bom ter memória. Não foi há muito tempo, Sr. Deputado, ainda há menos de um ano. Estivemos na primeira linha da negociação. No Parlamento Europeu, quem tem estado na primeira linha da negociação do novo pacote para que não prejudique Portugal tem sido os eurodeputados portugueses, que têm feito fim-capé, ao contrário do Governo, que é muito forte no país e muito fraco no exterior. Portanto, o PSD sempre teve uma visão integrada da agricultura, uma da produção, onde as cadeias curtas, a agricultura tradicional, todos têm lugar, Sr. Deputado. E essa é a nossa visão de desenvolvimento, sempre de acordo com as boas práticas, dentro daquilo que é a defesa que a ciência vem sustentar. Portanto, o PSD sempre defendeu o equilíbrio entre produção e sustentabilidade. Quanto aos dados de crescimento, aconselho a ver os dados do INE 2018, não são meus. Sr. André Silva, Sr. Deputado André Silva, também lhe agradeço a questão que colocou, embora ela já tenha sido aqui colocada por diversas vezes e esta discussão se tenha repetido, mais uma vez, relativamente à pegada ecológica, há uma coisa, Sr. Deputado, que o PAN oblitera da discussão, que é a questão de se esquecer constantemente, quando fala da alimentação, de produção, nunca se lembra de uma coisa, que é qual seria as consequências do sequeiro, da desertificação. Eu crescia, ouvi falar num Alentejo e num Algarve certificado, que estava sob pena de desertificação. E, Sr. Deputado, no dia em que os estudos que nós aqui defendemos, que aprovamos ainda recentemente, a sua proposta do PS foram feitos e disserem que estamos errados, o PS é que segue sempre o rigor e a ciência, estará ao lado do PAN. Até esse dia, apenas por dogmatismo, por ideologia, nunca estaremos apenas com o dogmatismo e a ideologia. Nós estamos sempre ao lado daquilo que é o rigor e a ciência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputados. A atual pandemia tem evidenciado muitas limitações no sistema de produção e distribuição de alimentos do país. Se já anteriormente era necessário impulsionar políticas públicas que garantissem maior equilíbrio ao longo da cadeia de abastecimento e a formulação de preços justos aos produtores e consumidores, o atual panorama torna essas políticas ainda mais urgentes. Os agricultores e pescadores, que abastecem a sociedade de bens alimentares essenciais, não podem ficar reféns da vontade das grandes cadeias de distribuição, que compram a preços demasiado baixos e vendem a preços excessivos, sob pena da atividade de muitos produtores se tornar inviável. Valorizar a produção e o trabalho dos profissionais da agricultura e da pesca é uma condição necessária para nos aproximarmos da soberania alimentar que o país necessita. Durante décadas, governos e autarquias incentivaram a abertura de grandes superfícies comerciais que têm vindo a dominar as redes de distribuição, contribuindo deste modo para a destruição das economias locais. É assim importante inverter esta situação. Recentemente, foi votada uma proposta do Bloco de Esquerda para garantir preços justos ao consumidor e ao produtor. Propunhamos que fossem tomadas medidas para impedir o abuso da grande distribuição sobre os produtores, garantindo preços mínimos acima dos custos de produção, mas também a definição de margens máximas de intermediação. Todos os agricultores e pescadores que nos ouvem sabem bem do que estamos a falar. Sabem que esta é a única forma de acabar com este abuso. Mas o PS e a direita não tiveram coragem de votar a favor destas propostas e não apresentaram qualquer proposta alternativa. Qualquer proposta alternativa. Não estão disponíveis para resolver este problema e enfrentar o poder da grande distribuição. Ainda ontem foi notícia, a título de exemplo, Jerónimo Martins. Cito notícia. Esquema de fraude organizada, de dimensão transnacional, baseado na criação de empresas fantasma e na criação de circuitos de faturação fictícios que visavam a evasão ao IVA e a obtenção indevida de reembolsos. Continua a citação. Além de defraudar o Estado português, os referidos bens foram colocados no mercado abaixo do preço de custo, gerando uma concorrência desleal entre operadores e uma adulteração grave do mercado nacional desses setores. Portanto, deixo aqui a pergunta. Está o PCP, que trouxe aqui hoje a este debate, disponível para propor e apoiar medidas no sentido de intervir sobre o mercado de bens alimentares, garantindo maior soberania para o país? E o restante Parlamento? É que para o Governo, nem a transposição de uma diretiva comunitária com medidas mínimas parece merecer qualquer urgência. Aproxima-se a entrada de um novo quadro comunitário da política agrícola comum, e ou o Governo se esqueceu, ou está a tratar deste assunto noutro local, o que não seria inédito, lembrar-nos-emos, por exemplo, da taxa da celulose, que ficou esquecida, ou então anda a negociar a estratégia de transposição do próximo quadro comunitário em gabinetes fechados e longe do escrutínio público. Para o Bloco de Esquerda, não restam dúvidas. Este é um momento fundamental para reformular a política agrícola de forma a responder ao desafio das alterações climáticas, mas também à soberania alimentar. Por isso propomos a formulação de um programa de transição ecológica para toda a agricultura e para todo o país. Os fundos públicos devem ser aplicados para responder ao interesse público e para tal é necessário abandonar os sistemas de monocultura e apostar numa agricultura diversificada e de proximidade. PCP, PS e direita chumbaram recentemente esta proposta. Estamos disponíveis para a voltar a colocar. Precisamos de realizar escolhas concretas. As águas do Alqueva e restantes investimentos públicos em regadio devem estar condicionados a agriculturas diversificadas em vez de sistemas de monocultura. As medidas de apoio não podem tratar o território de forma desigual nem abandonar os produtores de menor dimensão, como tem acontecido ao longo dos anos. A transição ecológica, a resposta às alterações climáticas e a soberania alimentar devem ser garantidas de forma inclusiva e democrática, e essa escolha faz-se agora. Está o PCP disponível para apoiar este caminho e os restantes grupos parlamentares? Durante décadas, os consecutivos governos, com o comando alternado entre PS e PSD, degradaram a soberania alimentar do país. Destruíram-se os serviços de extensão rural, dilapidou-se a capacidade dos centros de investigação nacional e destruíram-se os serviços de extensão. Pelo caminho, esvaziaram-se os territórios rurais.